尽空徒，lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta. A casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou. Aceita e
Pai, cheio de graça. Bendito seja o Senhor por tua graça eterna. Graça na qual vivemos, graça que nos envolveu. Obrigado, Pai, porque em Jesus a tua graça foi revelada, porque em Jesus a tua graça nos alcançou, porque Jesus se fez um de nós, viveu entre nós e permanecerá sendo um de nós para sempre. Ó graça infinita, bendito seja o Senhor Deus e Pai de todos nós. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja trabalhando nos pais, nos jovens, nos amigos, nas crianças. E que agora o Espírito Santo crie a atmosfera que Jesus precisa para imprimir em nós as verdades da graça eterna. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Graça é uma palavra cheia de esperança. Graça é uma palavra muito doce, confortante. É pela graça que nós estamos vivos. É pela graça que nós estamos aqui, tendo um Pai que nos ama, tendo um irmão que nos salvou, tendo um Espírito Santo que nos conforta, que nos convence, que nos transforma. Tudo é obra da graça eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3 e o verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Nós somos justificados, segundo Romanos 3, 24, de graça. É grátis a justificação. É grátis o perdão. É grátis a restauração. Você não paga, você não compra. Perdão não se explica. Perdão se recebe. Pecado não se desculpa. Pecado se confessa. Eu não preciso ficar explicando o meu pecado, eu só tenho que pedir o perdão. Eu me lembro que quando o profeta Natan chegou para o rei Davi e disse: tu és este homem. Ele não começou a se explicar. Sabe, profeta Natan, é que aconteceu isso, aconteceu daquela forma, eu estava fraco, e a mulher Batseba era muito bonita. E não, ele não se explicou. Ele simplesmente disse: eu pequei. Porque o pecado é um ato voluntário seu e meu. Ninguém é forçado a pecar. Nós pecamos porque queremos pecar. E se você disser que pecou, mas você não queria pecar, você está mentindo. Porque o pecado é um ato voluntário. É um voluntário, você tem que consentir com o pecado. Satanás, mesmo sendo um anjo poderoso, mas ele é caído e ele não tem o poder para nos forçar a pecar. Ele não tem o poder para empurrar você para o pecado. Ele pode sugerir, ele pode atrair, ele pode fazer insinuações, mas ele não pode forçá-lo a pecar. O pecado é um ato voluntário, meu e seu. Eu decidi, eu vou fazer isso. Por isso o pecado não se explica. Pecado se confessa, dizendo: eu pequei. E a graça nos cobre. E a graça eterna nos envolve. A graça são os braços do Pai que nos acolhem. que nos abraçam. A graça é aquela capa que o pai colocou em torno do seu filho pródigo. Oh, queridos, graça é um dom de Deus, de graça, sem se comprar, porque o preço já foi pago, e quem pagou foi Jesus. Graça eterna, somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça eterna de nosso Senhor Jesus é mencionada só no Novo Testamento 150 vezes. E dessas 150 vezes, 100 vezes são mencionadas, a graça é mencionada por Paulo. Por que que Paulo falava tanto na graça? Porque ele era um fruto da graça de nosso Senhor Jesus. Vocês já não leram na Bíblia que aquele a quem muito se perdoou, muito se ama? Por que que Paulo falava tanto na graça? Porque ele se regozijava na graça, porque ele era um assassino. Ele matou muitas pessoas, ele arrastava as pessoas das suas casas, matava-as em praça pública. Ele saía de cidade em cidade matando os seguidores de Jesus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, e a graça o alcançou, e o derrubou do cavalo, e a graça de Deus o colocou no pó, e ele disse: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, ali foi o ponto de encontro. A graça é o ponto de encontro. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele se encontrou com a graça. Mas muitas vezes, o ponto de encontro, que é a graça de nosso Senhor, é um momento de humilhação. É um momento de vergonha. Paulo estava humilhado. Paulo estava no pó, literalmente no pó. Sujo. Cego. Cego. Dizendo: quem és tu? Este que falas, tu que falas comigo, quem és tu? Eu não estou enxergando nada. Eu sou Jesus. Queridos, nem todos os membros da igreja, que estão na igreja, estão na graça, lamentavelmente. Porque cristãos que estão na graça, são cristãos felizes, não são descontentes, não são desbotados, não são 7-Eleven, são cristãos felizes, são cristãos sedentos da palavra, são cristãos tolerantes com os outros, duros consigo mesmos, mas tolerantes com os outros. Cristãos que são duros com os outros e tolerantes consigo mesmos, são cristãos que não estão na graça, são cristãos que estão medindo sempre os outros, mas não medem a si mesmos. Vieram para a igreja por causa das doutrinas que são convincentes. Eu confesso a você que se uma pessoa se assentar e disser: pastor, eu aceito estudar a Bíblia, se essa pessoa fizer todos os estudos, ele vai ser um adventista. Ele vai ser um adventista. Porque as doutrinas são convincentes. Doutrinas da Bíblia. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja na graça. Porque ser convencido por doutrinas, isso é bom. Isso é o plano de Deus. Mas acima de tudo, acima das doutrinas e das convicções, nós temos que nos regozijar na graça. E para nos regozijarmos na graça, nós temos que nos humilharmos. Geralmente o ponto de encontro entre você e a graça de Jesus é um ponto de humilhação. É um momento triste em que você chega no fundo do poço. E você tem que olhar para cima porque não tem saída para nenhum lado. É só para cima. Quem és tu, Senhor? Tu que falas comigo? A experiência com Jesus não é para ser uma experiência triste, irmãos. O cristão não é para ser uma pessoa sem brilho. Por isso, Davi, que perdeu a alegria da salvação, porque estava vivendo em pecado, Davi que caiu na lama, ele perdeu a alegria da salvação, ele ora em Salmo 51, os versos 10 e 12. Salmo 51 e os versos 10 e 12. Vamos ler. Todos abram a sua Bíblia em Salmo 51, que é o Salmo em que Davi abriu o coração, escancarou as portas do coração para Deus, e ele disse assim, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi estava reconhecendo que não era puro, que não era reto. Por isso ele estava pedindo a pureza de Deus, a retidão de Deus. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. E diz o verso 11, não me lances fora da tua presença. Ó Senhor, o que eu mais quero é estar na tua presença. Como podem os cristãos fazerem a oração de Davi? Não me lances fora da tua presença, quando eles não querem a presença de Deus. Porque eles só vêm à igreja aos sábados. E só depois das 11, eles não querem estar na presença de Deus domingo. Eles não querem estar na presença de Deus na quarta. Eles não querem estar na presença de Deus na escola sabatina. Eles não querem estar na presença de Deus. Como eles podem orar como Davi? Não me lances fora da tua presença, Senhor. Nós temos que ter sede de Deus. Mais do que sede de água. Buscar a Deus em primeiro lugar. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E agora no verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tirou a alegria da salvação de Davi. Por isso, queridos, existem tantos cristãos tristes, melancólicos, sombrios, desbotados, desanimados. Por quê? Porque vivem em pecado. Lamentavelmente, muitos vivemos em pecado. E o pecado tira o brilho da salvação, a alegria da salvação, o brilho dos olhos. Você já não fala em Jesus com tanto ânimo e animação. Oh, queridos, quanta animação com jogos, com Olimpíadas, com Pan-Americano. Quanta euforia, quanta animação. Quanto desânimo quando se fala de Jesus. Quanto desânimo quando se fala em Palavra de Deus, em culto de adoração a Deus. As pessoas pagam R$60, R$70, R$80 para assistir uma partida de futebol, ou de vôlei, ou de tênis, seja o que for. Mas quantos poderiam vir de graça à igreja, mas preferem ficar em casa? Nós precisamos ter o quê, irmãos? Sede de Deus. Quem são os cristãos que estão salvos em Jesus? São aqueles que vivem na graça. Estar na igreja não é sempre estar na graça. Quem vive na graça é um cristão feliz. Está na igreja, mas está também na graça. O pecado de Davi tirou dele a alegria de viver. Davi perdeu o respeito dos filhos. Os filhos não mais o respeitavam. Ao lerem a história de Davi, vejam o que Absalão fez para o pai. Abusou das mulheres do pai. O pai teve que fugir de Jerusalém para não ser morto pelo filho. Ele perdeu o respeito dos filhos. Mas o que é que fez com que Davi perdesse o respeito dos filhos? O pecado. Porque todos sabiam que ele matou Urias, o Eteu, para ficar com a mulher de Urias. Isso derrubou Davi. Ninguém mais o respeitava, nem o comandante do exército, Joabe, respeitava mais Davi. Ele perdeu o respeito com todos. Mas o pior de tudo é que Davi perdeu a alegria da salvação. Ele era uma pessoa alegre, feliz, e agora era uma pessoa que vivia chorando, chorando e chorando. Por isso que aqui em Salmo 51, verso 12, Davi pede, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer esse pedido. Dá-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu não quero ser um cristão triste. Eu quero ser um cristão que influencie as pessoas. Que as pessoas vejam o brilho da salvação em mim. Não tristeza, não desânimo. A graça divina se destaca mais na vida daqueles que foram extremamente pecadores. Aqueles que foram mais ou menos pecadores, parece que a graça não tem muito efeito na vida deles. Quem são os mais ou menos pecadores? Na realidade não existem mais ou menos pecadores, irmãos. Na realidade existem pecadores. Todos nós somos. Mas alguns não se acham tão pecadores como Nicodemos. Vocês acham que Nicodemos se achava tão pecador? Não. Um Zaqueu se achava pecador. Ele sabia que não prestava. E eu encontro pessoas que não vivem na igreja, que estão fora no mundo, e elas dizem, eu não presto. Elas têm consciência da sua pecaminosidade. Mas muitos que estão na igreja, muitas vezes, não estão na graça. E não têm consciência da sua pecaminosidade. Não se acham tão pecadores, são Nicodemos. Um bom homem, um bom pai, um bom membro da igreja. Mas Nicodemos não vivia na graça. Por isso Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Romanos capítulo 5, verso 20, irmãos. Nós lemos onde abundou o pecado. Romanos capítulo 5 e o verso 20. Abra sua Bíblia e vamos ler. Romanos capítulo 5 e o verso 20. Aqui diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde houve muito pecado, superabundou a graça de nosso Senhor Jesus. Quão mais pecador essas pessoas que foram monstros, verdadeiros monstros da sociedade. Pessoas que você muitas vezes se pega torcendo para que não se salvem. Já aconteceu isso com você? Você começa, quando começa a torcer para que uma pessoa não se salve, porque são pessoas que são monstros. Fala, não, Senhor, uma pessoa dessa não pode, por favor, Senhor, por favor, esta não pode ir para o céu. Essa pessoa tem que ir para o fogo, o lago do fogo, não é? O fogo do Malaquias, não é? Queridos, a graça de Deus, ela se destaca muito na vida dessas pessoas, porque Deus mostra o poder da graça divina, de transformar as pessoas da água para o vinho, transformar um ímpio, um profano, num santo, adorador de Jesus. Por isso a Bíblia diz aqui em Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lembram quando aquela mulher, a mulher adúltera, estava lavando os pés de Jesus e chorando, enxugando com seus próprios cabelos, e os outros só olhando, e Judas dizia no seu coração, ah, este aí não sabe, né? E Simão, o dono da festa, dizia, este aí não sabe que mulher é esta que o está tocando nos seus pés. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, soube o que eles estavam pensando e disse, quem ama mais? A quem pouco se perdoa ou a quem muito se perdoa? Quem vai amar mais? Quem vai amar mais? A pessoa que você devia 100 dólares para você e você disse, olha, esqueça, está perdoado, não preciso me pagar. Não, não, mas eu vou me esforçar. Não, não, está perdoado, não me paga. Ou uma pessoa que devia 50 mil dólares para você e você chega para a pessoa e fala, forget about it. Está tudo ok. Esqueça isso. Quem vai amar, amar? Quem vai amar mais? Aquele a quem se perdoou 100 ou aquele a quem se perdoou 50 mil dólares, irmãos? Que é uma vida de economia. É uma vida de trabalhando para guardar e de repente você passa para a pessoa e diz, quem vai amar mais? Por isso Jesus disse, contando daquela mulher que lavava os seus pés, enxugava com seus próprios cabelos e não deixava de beijar os seus pés enquanto todos só ficavam olhando de longe, Jesus perdoou. Ela ama mais porque ela foi muito perdoada. A quem muito se perdoa, muito se ama, a graça divina, ela se destaca, ela salta na vida de pessoas extremamente pecadoras. Mas o mais importante, irmãos, é que não existem extremamente pecadores. Todos nós somos pecadores. Só que há pessoas que cometem pecados que assustam a sociedade. E há outros que cometem pecados que não assustam a sociedade. Quem se assusta com o orgulho? Já viu alguém assustado com o pecado do orgulho? Ninguém. O orgulho se veste bonitinho, vem para a igreja todo dia, não tem problema. Ninguém se assusta com orgulho, mas é o pior de todos os pecados. É o pior de todos os pecados. Queridos, embora não exista um único justo na terra que faça o bem e nunca peque, existem aqueles que são como Nicodemos, antes de conhecer a Jesus, estão perdidos dentro da igreja. Aparentemente são pessoas boas, que nunca podem ser comparadas a um assassino como Paulo, a um criminoso, um adúltero como Davi, não querem ser comparados com a prostituta Maria Madalena, ou com o ladrão Zaqueu. Não, eu não sou assim. Quem dera que fosse, porque pelo menos se arrependeria dos seus pecados. Mas os mornos, conforme diz Laodiceia, são os que estão na igreja, mas não estão na graça. Não se arrependem porque acham que não precisam se arrepender de nada. São bons. Estão ok. Quando você pergunta, como está? Tudo bem. Mas não está tudo bem. Paulo, Zaqueu, Davi, Madalena, se tornaram exemplos vivos do que a graça divina pode fazer. O que pode a graça eterna de nosso Senhor Jesus fazer na sua vida? O ponto que nós queremos destacar é que nós não precisamos ser assassinos, ladrões ou adúlteros para saborear o gosto da graça divina. Não precisamos. Querem prova? Querem exemplos da Bíblia? Nós encontramos um José. Ora, José, o puro e íntegro José, o casto e virgem José, que se guardou para o casamento. Ele foi um exemplo da graça divina. A graça divina não somente se destaca em arrancar um ladrão como Zaqueu e trazê-lo para ser um santo homem, como também a graça divina se destaca quando mantém um jovem puro em 2007, mantendo uma moça e um rapaz namorando de uma maneira cristã, se mantendo puros para o casamento. A graça divina também tem seus Josés, homens e mulheres como Daniel, como Esther. Pessoas que são exemplos, testemunhos vivos da graça de Deus, em sustentá-los, sendo testemunhos do amor de Deus. Um João Batista, uma Maria, são exemplos vivos da graça divina. A graça do nosso Senhor Jesus pode nos sustentar em pé e também pode nos levantar quando caímos. Aleluia! Não precisamos ser assassinos e ladrões para ter um testemunho a contar. Nós poderemos ser um José e um Daniel e termos um testemunho a contar. Não um testemunho feio, mas um testemunho lindo de como Deus atua na nossa vida. Deus quer que entendamos, irmãos, que a sua graça pode fazer de cada um de nós um José, um Daniel, uma Esther hoje. Mas também pode fazer algo maravilhoso na vida de um serial killer, de um matador profissional. Deus também pode. A graça divina opera em todos, em tudo. Graça é de graça. Há pessoas que são tão perversas que às vezes pensamos que o céu não pode ser manchado com a presença delas lá. E uma dessas pessoas estão na Bíblia. Está na Bíblia. Uma delas está na Bíblia. Chama-se Manassés. Manassés começou a reinar em Jerusalém quando ele tinha apenas 12 anos de idade. De Manassés podia-se dizer, nasceu na igreja, porque ele era filho do rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um homem poderoso no Senhor. Quando você lê a história do rei Ezequias, como Deus dirigiu a vida do rei Ezequias, a reforma que ele produziu no povo de Deus, e Manassés era filho de Ezequias. E muitos dizem que filho de peixinho, peixinho é, nem sempre, não é? Porque Manassés, ele se tornou o extremo oposto do pai. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Vejam um pouco o que a Bíblia fala sobre Manassés, segundo Reis, capítulo 18, e os versos 4 e 5. Capítulo 18, de segundo livro de Reis, versos 4 e 5. Falando de Ezequias, diz assim que Ezequias tirou os altos, quebrou as estátuas. Nos altos, na montanha, existiam os bosques, e debaixo dos bosques, os altares que eram feitos para sacrificar tanto animais como seres vivos, seres humanos, para os deuses pagãos, para Baal, para Moloque, para Azerá, para vários, Astarote, irmãos, o povo de Deus sacrificava nos bosques, porque os bosques eram deuses. Eles criam que os bosques eram deuses, que as pessoas morreram e agora reapareceram através das árvores. E eles adoravam seus deuses nas árvores e sacrificavam na frente das árvores. Seus altares estavam lá nos bosques. O rei Ezequias fez o quê? E tirou os altos e quebrou as estátuas que existiam nos bosques. E deitou abaixo o quê? Os bosques. Cortou os bosques, queimou, para que o povo não fosse mais adorar os deuses pagãos nos bosques. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel estavam queimando incenso para a serpente de metal. E o verso 5, no Senhor Deus de Israel confiou o rei Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Agora vamos ver 2 Reis, capítulo 21. Vejam agora o filho do rei Ezequias, Manassés, 2 Reis, capítulo 21, e o verso 2 a 7. E fez, verso 2, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, falando de Manassés, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso 3, porque Manassés tornou a reconstruir os altos. Ele reconstruiu os altares que o rei Ezequias, seu pai, tinha destruído. Ele replantou os bosques que o rei Ezequias tinha destruído. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a quem? Baal. Baal é um nome que se dá a Satanás. Satanás tem muitos nomes: Baal, Bel, Ishtar, Isis, Diana, Cibele, Osíris, Horus, Afrodite, Janus, Júpiter, Atis. São todos nomes de quem? Nomes de Satanás. Em cada lugar ele é chamado por um nome diferente. Nome diferente. Eu descobri agora que entre os anglo-saxões, a trindade satânica entre os anglo-saxões se chamava Odin, Fred. Vejam só. Fred é o nome de uma mulher, de uma deusa, né? A Ishtar, a Isis. Entre os anglo-saxões se chamava Fred. E o nome do filho era Thor. Thor, o deus do fogo, do qual veio Papai Noel. Papai Noel veio do deus Thor. Nomes diferentes, eles sacrificavam a esses deuses. Manassés implantou o paganismo no meio do povo de Deus. Foi um rei tremendamente ímpio. Altares a Baal, e fez um bosque, como fizera Acabe para a deusa Azerá. Azerá é um outro nome para Astarote, que é o mesmo nome para Ishtar, para Semiramis, a Semiramis lá de Babilônia. E edificou altares na casa do Senhor, verso 4, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Verso 5 agora. Também edificou altares a todo o exército dos céus. Ele construiu altares para o Deus Sol, para a deusa Lua, para as estrelas. Adoravam o quê? Todo o panteão dos deuses pagãos. E agora o verso 6, irmãos. Leiam comigo o verso 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Quem é que o rei Manassés sacrificou sobre o altar em adoração a esses deuses satânicos? O próprio filho. O próprio filho. Ele sacrificou. E o que mais? Manassés era um feiticeiro, ele adivinhava pelas nuvens. Estão lendo comigo? Verso 6. Adivinhava pelas nuvens. E era agoureiro. E o que mais? Instituiu adivinhos e feiticeiros. Não estamos falando aqui do mundo pagão, nós estamos falando do povo escolhido de Deus. Quer dizer que no meio do povo de Deus também existem o quê? Feiticeiros, bruxos. Tem muita gente se envolvendo com bruxaria, com Harry Potter. Pais compram filmes e livros, não é? De bruxaria para os seus filhos. E o que mais ele fez? E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira de Deus. Vejam o verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Onde ele colocou um Deus pagão? No templo de Jerusalém. No templo. Para completar os pecados do rei Manassés, para completar o pecado, ele matou o profeta, porque o profeta chamava a atenção dele dia e noite, repreendia o pecado de Manassés, chamando, e o profeta se chamava Isaías. Quando você lê o profeta Isaías na Bíblia, lembre-se que ele era o profeta de Manassés. O que adiantava, irmãos, ter um profeta como Isaías? Se o rei era ímpio. Porque Manassés tinha um livre-arbítrio. Ele escolheu servir a quem? Satanás. E o profeta Isaías repreendendo. E ele mandou matar o profeta Isaías, serrando-o ao meio. Isaías morreu sendo serrado ao meio. Como se serra uma tora, como se serra uma madeira. O Isaías teve o seu corpo serrado em dois pedaços. Queridos, agora nós vamos ler em 2 Crônicas capítulo 33. 2 Crônicas capítulo 33. O livro de Reis termina o capítulo da vida de Manassés somente falando das coisas ruins que ele fez e da sua apostasia. Mas é aqui no livro de Crônicas que nós vamos encontrar o resto da história de Manassés. Agora vejam, graça eterna. Graça, a graça de Deus corre atrás de um homem desse profano e o alcança. E vejam o que a graça de Deus pode fazer com um serial killer, com um bandido, com um assassino profissional. Vejam em 2 Crônicas capítulo 33, os versos 11 em diante. Leiam comigo, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Deus disse, tudo bem, eu agora vou retirar a minha bênção e vou deixar que o exército da Síria venha e tome Jerusalém e prenda o rei Manassés. E o exército veio e prendeu o rei Manassés. Vejam aí, os quais prenderam a Manassés colocando uma argola de ferro no nariz dele. Sabe o que é colocar uma argola de ferro no nariz dele? E prenderam em correntes. E agora ele foi arrastado. Arrastado de Jerusalém à Babilônia. Sabem quantos quilômetros? São muitos quilômetros. São pelo menos meses caminhando. Meses caminhando para chegar, ir de Jerusalém à Babilônia. Com aqueles pés em correntes e com uma argola de ferro no nariz. Humilhação, irmãos. O rei do povo de Deus, o rei de Judá, humilhado. Mas isso também se chama graça divina. Esse é o ponto. Para Manassés e para muitos, isso era humilhação, mas para Deus, isso era graça. A graça divina vem disfarçada muitas vezes em humilhação. A graça divina vem disfarçada, muitas vezes, em tragédias. A graça divina vem disfarçada, muitas vezes, em câncer. Uma coisa assim que choca, que paralisa todo mundo da família. E nós pensamos, é o fim. Que é isso, Senhor? Que é isso? É graça divina. E nós não temos olhos para enxergar que Deus quer nos converter. Deus quer nos humilhar para que confessemos os nossos pecados. Porque é quando estamos humilhados que a graça divina opera. Queridos, quando o rei Manassés estava sendo arrastado e foi lançado numa prisão em Babilônia, e lá ele ficou 12 anos preso, esquecido, abandonado. Não! Era a graça divina transformando um coração. 12 anos para transformar um coração perverso como era o de Manassés. Diz aqui no capítulo 33 e o verso 12. Vejam o verso 12 comigo. E Manassés, angustiado, lá em Babilônia, durante esses 12 anos preso, Manassés angustiado, o quê? Orou. Isso é graça. Ele começou a orar. Há quantos anos vocês acham que ele não orava ao Deus de Israel? Orava para Baal, orava para Moloque, orava para Azerá, mas há quantos anos ele não orava para o Deus do seu pai? Ezequias, muitos anos, irmãos. Mas agora, na humilhação, a graça o alcançou. E ele começou a orar. E quando alguém ora confessando o seu pecado, o coração do Pai Celestial se derrete. E os braços do Pai abraçam. Isso é graça. É como se você ficasse torcendo, não, Senhor, não, Senhor, não perdoa, não deixa que ele peça perdão. Esse homem não pode ir para o céu. Mas você vê que os braços do Pai abraçam Manassés. E você vê que ele foi apanhado pela graça divina. Foi pego pela graça divina. Diz aqui o verso, e Deus se aplacou para com ele. E Deus... Estão lendo comigo o verso 13? É gostoso quando você lê com seus olhos a Bíblia. Por isso salta dentro dos seus olhos, grava na sua mente. E o que diz o verso 13? E Deus ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém. Libertou-o da prisão de 12 anos. Trouxe-o de volta para Jerusalém e colocou-o de novo no trono de Jerusalém. E ele reinou mais 22 anos como rei de Judá. Aleluia! Isso é graça. Graça eterna do nosso Deus e nosso Pai. Por que que Deus colocou esses exemplos ensanguentados na Bíblia, irmãos? Por que que Deus colocou um exemplo de um homem que fez tanta profanação? Para que nós entendamos o que é graça. A eterna graça. A recuperação, sua e minha, começa com vergonha. Se você ainda não passou por vergonha e humilhação, continue pedindo a Deus a graça divina, porque geralmente a graça divina nos alcança em momentos de humilhação, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais esperança, Senhor. Esse foi o caso do filho pródigo, comendo junto com os porcos. Foi ali que a graça o alcançou. Isso foi o que aconteceu com Sansão. Sansão cego, perdeu os dois olhos. E girando um moinho, aquilo que os animais faziam, colocaram, ah, você é fortinho, é, você é fortão, não é? Então vem cá, um lugar para você usar a sua força. Onde colocaram Sansão? Para mover o moinho, no lugar dos animais, cego. Foi ali que a graça o alcançou. Queridos, a graça divina, Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, onde foi que a graça divina o alcançou? Tudo bem, senhor Nabucodonosor, poderoso, soberano, vai passar um pouquinho, uns 7 anos comendo grama, não é? Comendo grama. E Nabucodonosor passou 7 anos comendo grama, andando não em pé, mas de 4. e os pelos cresceram, e as unhas cresceram, e ele vivia com os animais. Chovia, ele estava lá no campo. Os guardas dele ficavam de longe, só olhando, né? O rei Nabucodonosor, 7 anos, vivendo como animal. Foi lá que a graça divina o alcançou. E ele levantou a cabeça para o céu. Quando se completaram 7 anos. E ele disse, só o Senhor é Deus. Queridos, você não precisa esperar um ponto de humilhação como esse. Você pode ser alcançado pela graça de Deus, sem ser um Nabucodonosor, sem ser um ladrão como Zaqueu. Nós não precisamos esperar esse ponto, porque a graça divina está nos perseguindo, está correndo atrás de nós o tempo todo. Vocês lembram quando é que foi que a graça divina alcançou Maria Madalena? Quando? Quando ela estava sendo arrastada pelas ruas. Uma mulher sendo arrastada pelas ruas, toda rasgada, ensanguentada e jogada nos pés de Jesus para ser apedrejada, foi ali que a graça a encontrou. Foi ali que a graça a alcançou, porque a graça já estava correndo atrás dela há muito tempo. Quando é que nós vamos parar de correr de Deus, irmãos? Fugir de Deus e deixar que a graça nos alcance. A vergonha só é vergonha para aqueles que querem parecer bem à vista dos homens. Ser humildemente envergonhado é ser lavado pela verdade. E em 2 Crônicas 33, 12 nós lemos: e ele angustiado orou ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E quando você se humilha, Deus o levanta. O historiador Josefos diz que Manassés reconheceu que ele era a causa da tragédia do povo de Deus. Ele assumiu a responsabilidade. Manassés não se justificou, não desculpou o seu pecado, mas ele disse, eu pequei, Senhor. Como é bonito quando nós falamos... Por favor, meu irmão, não chegue para Deus, ó, me desculpe, Senhor. Não pede-se desculpa para Deus. Para Deus pede-se perdão. Ó, Senhor, I'm sorry. Que I'm sorry? Para Deus não se diz I'm sorry. Pede-se perdão. Eu pequei, Senhor. Eu sou um pecador. Mas Jesus é o meu Salvador. A graça é simples. Pecado não se explica. Pecado se paga. Mas Jesus pagou por mim. Eu quero convidar o trio que cantou essa música no começo, que cante de novo essa música para nós. E enquanto você estiver ouvindo, eu quero que você deixe que a graça divina alcance você. Quando Jeffrey Dahmer foi morto no centro, vocês já ouviram falar de Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer era um jovem que matou 17 pessoas, jovens, adolescentes. Ele era satanista. Aliás, irmãos, muitas pessoas desaparecem no dia de Halloween para serem sacrificadas nos templos satânicos, porque o satanismo se tornou uma religião oficial nos Estados Unidos da América do Norte. Desde o ano 1985, o satanismo é uma religião oficial. Como é que eles oficializaram uma religião satânica sabendo que o sacrifício é de seres humanos? Como, irmãos? Como pode um país oficializar uma religião que tem como fundamento sacrifícios humanos? Jeffrey Dahmer era satanista. Ele já tinha sacrificado 17 pessoas. Não somente sacrificava, ele cortava o corpo todos em pedaços e tinha sexo com os cadáveres, porque faz parte do satanismo ter sexo com os cadáveres. E mais ainda, faz parte do satanismo comer parte desses corpos. Quando Jeffrey Dahmer foi preso, todos torciam para que ele fosse morto logo. Ele tinha sentença de morte. E um colunista, num jornal, escreveu um fervente apelo aos poderes das trevas. Veja um jornalista escrevendo aos poderes das trevas, fazendo um apelo: por favor, levem Jeffrey Dahmer. Levem esse homem. É um apelo aos poderes das trevas. Mas durante os anos que ele passou na prisão, esperando a morte, ele recebeu estudos bíblicos. E quando muitos milhares torciam: por favor, não deixe que esse homem aceite Jesus. Não deixe que uma Bíblia entre na cela desse homem. Mas uma Bíblia entrou ali. Jesus entrou. A graça chegou ali. E ele recebeu Jesus como seu Salvador. Foi batizado. Foi morto, mas salvo em Jesus. Isso é graça. Simplesmente é graça. O ponto de encontro entre Jesus e você é a graça. Ali é o lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado encontra alívio. A graça se explica na cruz de nosso Senhor Jesus. A graça é para você. Se você for tocado pelo Espírito Santo enquanto eles estão cantando, você vem aqui à frente. Venha para o trono da graça do nosso Senhor Jesus.
De encontro, lugar onde os barcos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa. Entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu. Mostrou-nos
a estrada de volta.
Oremos ao Senhor ajoelhados. Pai querido, nesse ponto de encontro que é a Tua graça, nos ajoelhamos na Tua presença, pedindo que os Teus braços nos cerquem. Confessamos o nosso pecado, Pai, sem desculpas, sem explicações, sem acusações contra outros, mas nessa hora o teu povo, os teus filhos confessam o pecado. Por favor, Pai, cubra-nos com o sangue poderoso de Jesus Cristo, que em nome de Jesus Cristo possamos ouvir, como Jesus falou para Madalena: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que em nome de Jesus, vivamos na graça do nosso Senhor Jesus, com olhos cheios de brilho, com alegria da salvação, sendo fiéis, sendo sérios, com tudo que é do Senhor, não brincando com aquilo que é do Senhor. Pai eterno, habita em nós através do Espírito Santo. Salva-nos, salva os nossos filhos. Ouve, Pai, as orações, veja as lágrimas dos pais que choram por seus filhos. E salva os nossos filhos, porque eles são teus, dedicados ao Senhor. Nós os damos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde, e o teu lar também. Nós vamos cantar agora em pé essa música de bênção, composição do pastor Jimmy. Muito bonita essa música.
seu rosto e me deu amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém. O Senhor te abençoe. O Senhor sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. O Senhor te abençoe para sempre, amém.
Cobre-nos, Pai, com a tua graça e enche-nos do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.